Fala pessoal, estamos começando mais uma edição aqui do TimbuCast no canal oficial do torcedor do Náutico. Acho que tá meio alto meu microfone, né? Tá achando alto, Clauber?
Ah, aqui tá tranquilo.
Então beleza, o pessoal vai responder aí. Baixei um pouquinho agora para dar uma melhorada aqui. Mas o pessoal pode responder aí nos comentários em relação ao volume do microfone. Por gentileza, meus queridos amigos. Estamos começando mais um resumão do TimbuCast aqui no canal oficial do torcedor do Náutico. Tem notícia do Náutico, tem notícia da Copa do Mundo, tem notícia da nova camisa vermelha que eu estou usando aqui. Cláuber também está usando. Mostra a camisa aí, Cláuber. Vamos mostrar a camisa aí. Olha!
Camisa bonita, gostei. E
Nova
veste
camisa
muito
vermelha
bem.
do Náutico. O pessoal ficou descendo cacete na internet. Eu aprendi uma coisa. Sendo colecionador de camisa, as bichinhas estão inclusive aqui atrás. É o seguinte: toda vez que lanço uma camisa, eu sempre faço um ritual. Digo assim, às vezes eu posso me empolgar, achar que tá bonita demais ou achar que tá ruim demais, mas eu digo: olha, eu só vou tirar a conclusão quando eu pegar a camisa, vestir a camisa e analisar a camisa toda certinha. Tá aqui a camisa, ó. Daqui a pouquinho eu vou fazer o seguinte até. Eu estou usando ela aqui agora. E aí, daqui a pouco eu fecho a câmera, coloco outra camisa do Náutico. E aí a gente faz aquela tela cheia, deixa a Cláudia e Atos numa tela reduzida. Eu fico mostrando a camisa aqui para quem estiver acompanhando a live aqui do TimbuCast. Mas
E o
daqui a pouquinho a gente vai
sorteio
falar a
é
respeito disso, né?
no pré-jogo do Brasil. O sorteio dessa camisa aqui para quem está participando do bolão, obviamente. Pré-jogo quarta-feira, né?
Exatamente.
Quarta-feira.
Quarta-feira. E aí, um detalhe, viu? Essas camisas já estão disponíveis na Timbu Shop, nas unidades da Timbu Shop. Tem no Pátio, tem no Plaza, tem no Rio Mar, tem no Shopping Recife, tem no Guararapes, tem a loja também da sede do Náutico. E também tem no Shopping Tacaruna. São 7 unidades da Timbu Shop. Você pode adquirir essa camisa oficial do Náutico em uma dessas unidades das lojas Timbu Shop, arroba lojas Timbu Shop no Instagram. Você pode seguir, é o agregador de todas as unidades da Timbu Shop, a loja oficial do Náutico. E aí, portanto, olha, inclusive aqui meu amigo Vespa, Paulo Gabriel, colecionador é esse aí, viu? Esse coleciona, saiu do Poço da Panela até Boa Viagem, porque eu disse para ele que vi uma camisa igual a essa aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. É uma camisa que é rara mesmo. Vou pegar ela aqui. Segura aí, Cláudio, é rapidinho.
Ô, Renato, só para aproveitar para responder a pergunta de Humberto Constantino, ele colocou aqui: estou achando muito estranho o bolão, já tem 241 de ontem para hoje, subiu bastante. Bora ver se a galera pegou atrasado. Veja, só vale, só está participando, só está concorrendo aos prêmios quem pagou até ontem, antes do jogo começar. Se eu não me engano, foram 150. Agora eu não lembro o número exato, mas assim,
Foi em
tem uns.
143, 45, por aí.
Pronto, por aí. Então tem 100 aí que, por exemplo, o vencedor do Xbox pode ser que não necessariamente seja o primeiro colocado, pode ser o décimo, o oitavo, o quinto. Depende daí da lista de quem pagou. E aí, obviamente, os de baixo também, né? Os outros prêmios. Então, pode ficar tranquilo que a gente tem a lista, a relação pelo Pix lá, a gente vai conferir no final quem ganhou os prêmios. Então, quem tiver participando, que quiser continuar para brincar, vale a pena. Mas não, infelizmente não vai concorrer, foi uma regra que a gente colocou desde o início, então quem pagou até ontem, R$ 12,59. Né?
É,
Inclusive, eu
exatamente.
fiz o pagamento
Só para.
às 12,59, eu fiz o Pix meu, velho.
É verdade. Olha, só para resumir. A pessoa pode ser a primeira colocada lá, mas se não tiver feito Pix até. Não for, por exemplo, se for não membro, vai ter que ter feito um Pix de R$ 50. Se for membro, vai ter de estar em dia como membro e vai ter. É preciso ter feito um Pix de R$ 30. E aí o que é que acontece? A pessoa pode ser primeiro colocado lá. Se não fez nada disso, ou tem algo irregular, parabéns, você ganhou o bolão, foi o melhor dos palpites, mas não vai levar nenhum prêmio. E aí a gente vai fazer primeiro, segundo, terceiro. Se o sétimo lugar, opa, esse aqui fez tudo certinho, tá tudo ok. Então, embora ele tenha sido o sétimo lugar no bolão, ele foi quem fez todo o procedimento, tudo certinho, tá feito o pagamento, foi o melhor entre os que fizeram o pagamento, o Xbox é dessa pessoa. Só para deixar claro, beleza? A camisa que nosso querido Paulo Gabriel, vulgo Vespa, ele fala essa aqui, ó. Essa é uma camisa do Náutico rara. O pessoal é acostumado àquela Excelsior, que é com a faixa branca aqui, né? E aí já tem o nome Excelsior. Ou vermelho, ou então o azul, ou então a barra bordada. Essa aqui, eu peguei inclusive com um amigo, meu amigo Eduardo, e ela tem aqui, oficial Team Line, ou seja, foi uma camisa de jogo. E aí quando eu vi, eu disse, pô, eu quero essa camisa, eu vi que isso aqui era um fator que deixava ela ainda mais rara. Então, por isso que nosso amigo Paulo Gabriel tá doido. Aí eu vi uma mulher com uma camisa dessa lá em Boa Viagem. Eu tava trabalhando num evento esse final de semana, aí eu tava ali perto da delegacia de Boa Viagem, que eu tinha ido almoçar, tava voltando, correndo pro evento, vi a mulher, aí eu liguei pra ele, eu disse, cara, não fica chateado comigo não, mas eu vi uma camisa dessa, ele saiu do Poço da Panela até Boa Viagem pra ver se encontrava a mulher lá. Mas não acho. Infelizmente. Queria muito que ele achasse, porque ele ficaria muito feliz e eu ficaria feliz também. Mas vamos lá. Vamos dar a sequência aqui ao programa, né? Começar aqui com os temas.
Você que tá acompanhando logo da camisa. Pela Twitch.
Vamos? Você que tá acompanhando aqui a Twitch, você pode seguir o nosso canal aqui pela Twitch. E se você não for membro da Twitch, você pode dar o sub da Twitch, né? Porque aí você... Vou dar a cor aqui pra ficar mais bonitinho. E pronto, acho que assim tá bom. Pra você seguir o canal da gente da Twitch, você pode dar o sub também, né? Que é o mesmo que seu membro no YouTube. Superchat liberado. Você pode fazer a sua doação, né? Seu comentário vai ser exibido aqui na tela da nossa live. Além disso... Você pode ser membro do TimbuCast, R$ 7,99 é o valor. Além disso, você participa do nosso grupo VIP do WhatsApp. Em breve vai ter sorteio para quem estiver como membro do canal. Muita coisa que a gente vai estar oferecendo para você que acompanha aqui o canal oficial do Torcedor do Náutico. Primeira pauta, camisa. Dê sua impressão aí, Cláudio.
Eu gostei, viu? É assim, não sou especialista feito você, mas camisa
tá
tem
um pouquinho, né?
Tá cortando aí? Aqui tá de boa. É só o som ou a imagem?
Ah, então beleza. Você tá tranquilo, não tem problema não. Não, pensava... Não, eu tô achando que é o meu, na verdade, que tá cortando um pouquinho, que tá meio atrasado.
O escudo ali é daquele... Qual é o nome do material desse escudo aqui? Que eu gosto muito da outra camisa também... Não emborrachado não, né?
Boa pergunta, não sei.
Não sei, silk, né? Sei lá. Enfim, é o escudo
camisas,
desse...
É o mesmo das camisas da E6 desse ano, né?
É. Tem esse detalhe aqui, o desenho é igual ao da Copa de 2002, né, da Seleção Brasileira, o escudo da N6, tem as bandeirinhas, né, do Brasil do lado direito e a de Pernambuco do lado esquerdo, como em 2002 a camisa do Náutico tinha essas bandeiras, e veste muito bem, viu? A minha é M, atrás as costas toda vermelha, né, com a listra branca, eu ainda vou colocar a personalização dela, mas curti demais a camisa, principalmente porque veste muito bem. Essas camisas, a gente lembra que as camisas mais antigas elas ficavam parecia um saco, né? A camisa mesmo do Náutico, essa não, assim, nos braços, tanto aqui na área da barriga também, muito boa. Gostei muito, me surpreendeu. Eu ficava assim, eu tinha visto o desenho, eu tinha achado bonita, mas eu recebi, quando eu peguei, quando eu vesti, gostei muito. Essa daqui, os primeiros jogos de 2023, estarei com ela com certeza, porque assim, eu até falei já outras vezes aqui, porque eu gosto sempre das camisas vermelhas, né? São as camisas que eu mais tenho e as que eu mais gosto. Aquela da Top de 2016, a da Umbro e essa daqui da N6. É a primeira da N6 vermelha? Acho que é, né? Toda vermelha, né?
Ah, não, teve aquela de 2019.
Aquela teve, é verdade. Quadriculado, verdade.
Vou fazer o seguinte,
essa daqui, eu não tenho aquela.
Vou fechar a câmera para poder pegar essa camisa e mostrar aqui na tela, fica melhor.
Eu não tenho aquela quadriculada ainda, quero comprar para minha coleção, mas essa daqui eu gostei demais. O acabamento dela, a forma como ela veste. E o desenho também, eu gosto muito desse desenho de 2002. E acho até que a combinação vermelho e branco fica até melhor do que a verde e amarela. A turma tá pedindo aqui para ficar em pé, mas Renato vai trazer aqui os detalhes. André Lima tá visualmente tá bem folgado. Veja, é porque eu tô sentado aqui, mas a M ficou... eu até gravei um vídeo, mandei para Renato, ficou boa demais. A minha é M, não sei qual é o tamanho de Renato, mas em mim eu gostei. Não gosto de camisa nem muito apertada, nem muito folgada. Então, para mim, M ficou um tamanho tranquilo. Eduardo, acho que o senhor está lembrando aqui o material do escudo: TPU, termoplástico de poliuretano. Tá aí, vivendo e aprendendo, que eu não sabia disso. Não. O outro está perguntando até quanto de altura eu tenho. Tem uns 72. O tecido aparenta ser de qualidade muito bom. Um dos melhores da N6. Eu acho que a N6, questão que, tecido, vem evoluindo bem, viu? É, a última, a vermelha e branca já tinha sido boa. A branca também. Eu tenho a branca, a última que foi lançada. O tecido dela é bom, só que já é um desenho mais apertado. E essa daqui, o tecido dela é bom de usar. Aparentemente não esquenta muito. E ela tem na frente aquela marca d'água, né, do CMC e as linhas, né, que lembram... Que como se fosse uma homenagem ao Rio Capibaribe, se não me engano, falaram isso, que tem nas outras camisas, né? Tanto na vermelha e branca, quanto na branca também. E essa vermelha também tem. A tendência é que o Náutico jogue com ela ano que vem, né? Então, vai mostrar aí, Renato.
Fica melhor, né?
André ali perguntou qual o tamanho na da Adidas. M também. Essa eu achei que me vestiu melhor. Veja, não estou comparando qualidade de tecido, nada. Só estou falando vestir. Essa daqui eu achei que vestiu melhor em mim do que a da Adidas. Não sei se pelo tecido, corte, alguma coisa assim, mas essa achei melhor em mim, né?
Acho que fica melhor assim para eu poder ficar isso direitinho, né? Pronto, ó. Você vê que ela tem aquela marca d'água, né? Igual a camisa branca do Náutico. Ela tem uma gola que é diferente. Aquela gola das camisas, da camisa listrada e da camisa branca, ela acaba ficando um pouquinho gilhada, né? Não sei como é que a gente pode explicar. E foi bom o Náutico ter abolido aquilo. Acho que foi importante. Esse ponto aqui, ó, é o da camisa do Brasil de 2002. É realmente alusivo à camisa do Brasil de 2002. Aqui o escudo. Como escudo eu sou meio bitolado, eu posso dizer que aqui não tem problema não, tá tudo certinho, viu? O símbolo da N6, e aí é aquela mesma coisa do material que foi utilizado para a confecção do escudo. Aqui atrás, dessa mesma forma, tem o símbolo do Náutico. Eu gosto quando o símbolo é dessa maneira, porque eu prefiro em comparação ao que era utilizado nas últimas camisas que a Umbro fez. E foram algumas camisas que ele descolava. Simplesmente o símbolo descolava. Aconteceu muito nos uniformes de 2015. Foi, nos uniformes de 2015 aconteceu muito isso naqueles padrões da Umbro. Sabe? Então, assim, realmente uma coisa que era preciso mudar. Era preciso dar uma mexida em relação a isso. E aí, também alusivo ao padrão do Náutico de 2002, eu vou até fazer um comparativo aqui, se colocou uma bandeira do Brasil. 6 estrelas, sendo que a última ela é uma estrela vazada, digamos assim.
E aqui... Esse CNC também, nas estrelas. Costas, eu achei massa aqui na...
É a mesma
do
coisa
mesmo material do escudo, assim.
Exatamente. Eu acho melhor do que aquilo que acontece nas da ombro. Deixa eu pegar aqui para poder mostrar.
Eu peguei a branca aqui para ver, que eu gostei muito dessa daqui. Essa branca daqui, eu comprei, acho que em abril, maio. Ela...
Isso aqui, ó.
É um tecido mais apertado, mas eu gosto muito também. Esse tecido da N6 eu já gostava muito também. Já gostei muito também.
Isso aqui de escudo da ombro, se você lavar muito, cai fácil. É, cai fácil, fácil, fácil.
É igual
o
número, né?
Se você colocar um material desse, exatamente. E aí você colocar um material desse, assim, emborrachado, é melhor que evita, né?
A minha... Eu tenho uma da ombro vermelho que o número foi-se embora.
Não, pelo amor de Deus. E aqui é a parte de trás. Aquela mesma coisa da camisa de 2002. A inspiração, de fato, era a camisa do Brasil de 2002. E aí, o pessoal fica ligado aí que a gente vai mostrar em breve, no perfil do TimbuCast, algumas publicações.
Ô, Renato, essa camisa que eu mostrei aqui, tu tá, é?
Cadê? Oh. É. Ela mesma. A minha é de jogo.
Gosto
muito. O número dessa dela é 23. Quem é que usava esse número nessa temporada?
Porra, não lembro não.
23? Leandro Cachaça.
Tá bem pra portuguesa, inclusive.
Meu Deus.
Ainda aí tem pronto. Bobo no futebol.
Inclusive, dentro dessa mudança, essas mudanças, né, que estão acontecendo nos padrões do Náutico, o que eu fui informado é que o Náutico ele vai pretende fazer reedição, né, que inclusive foi o que tu noticiou no NE45, né, reedição de camisas históricas do Náutico. As informações que eu recebi, elas dão conta de que essa reedição ela é abaixo de 1995. Então que o pessoal fique ligado nisso.
Todas?
Pelo menos que a desse próximo ser... ano.
Porque são no mínimo dois tipos de uniforme, né? Um branco e um vermelho branco.
Talvez até o
vermelho.
Eu acho que o Náutico deve seguir uma linha, né? Por exemplo, eu quero fazer uma reedição de, sei lá, 94. O negócio é você seguir a linha daqueles padrões para ficar tudo ok. Porque se ele fizer uma reedição da listrada de 94, da branca de 2001 e da vermelha de 97 nem tinha vermelha.
Eu pensei
da
que seria assim, viu?
Hoje vai ficar bagunçado. Não, mas fica bagunçado. Porque ficam conceitos diferentes de camisas, velho. Fica muito bizarro.
É. Veja, mas é desse ano também, o conceito da branca para vermelha e branca, não sei, sei lá.
Vamos ver.
Eu acho que
seria Eduardo, bom. Que fica puto, ó. Eduardo queria justamente a de 95, mas é aquela que foi abolida, né? Com dois jogos, se eu não me engano, né? Se foi essa, enfim. Vamos mostrar aqui, ó. Pedido também. É, só uma coisa. O João Vitor Menezes Pedrosa quer saber do sorteio de grupos da Copa do Nordeste. A gente vai falar sobre isso agora, mas antes tem comentário aqui de Cláudio. Diz aí.
Só pra... Tem muita gente perguntando de contratação. Teve entrevista de Rodolfo Moreira agora há pouco na Rádio Jornal. É aquilo esperado, velho. Tenha calma, só dia 5 de dezembro que vão anunciar. O próprio Rodolfo falou hoje que talvez, assim, há possibilidade de anunciar contratações antes, mas é pouco provável. Então, falou que vão ser 15 contratações e que no dia 5, quando os jogadores se apresentarem, fizerem exames, fizer o material da rede social do clube, aí anunciam. Então, essas 15, 12, 15 contratações que o Náutico vai fazer aí, dia 5 é na outra semana ainda, né? Então, daqui a 15 dias, na outra segunda-feira ainda. Então, é ter paciência. Segundo o Rodolfo, 3 jogadores assinaram o pré-contrato hoje. E tem mais um aí perto de assinar. Na semana passada eu soube que esse número eram 6 até sexta-feira. Então, mais 4 aí tem 10. Então, vão ficar faltando 5 para os próximos 15 dias. Então, sei que o torcedor está ansioso. Algumas notícias vão vazar, alguns nomes vazaram aí. Mas o clube só vai confirmar no dia 5 de dezembro. Então, não adianta. É muita gente dizendo, o planejamento está atrasado. Veja, teoricamente não, né? Segundo o Rodolfo, tem 10 jogadores, deve ter pelo menos 10 jogadores aí com contratos assinados. Só não vão anunciar porque, para não acontecer, o feito aconteceu com. Como é o nome daquele argentino que veio ano passado? Esse ano, né?
Jorge Ortega.
Fez o exame, foi reprovado no exame e foi embora. Então, é melhor. Eu gosto assim. Eu sei que o torcedor fica muito ansioso, mas esse pelo menos acho que é a maneira correta de se trabalhar. Então vamos esperar aí o que é que vai, esses próximos 15 dias. Vamos focar na Copa do Mundo, porque aí dia 5 a gente volta a lembrar do Náutico no quesito contratações, né?
Vamos aguardar. E aí a gente vai falar agora sobre a questão do sorteio de grupos, né? Da Copa do Nordeste, mas antes... Deixa eu passar aqui um recado para quem está acompanhando o TimbuCast, porque essa live e o TimbuCast é um oferecimento da Bridge School, tem sede no Recife, na Zona da Mata, no Agreste Pernambucano, com inglês de qualidade para você realmente construir o seu caminho com a Bridge School. Acesse o site www.bridgecursos.com.br para você conhecer um pouquinho mais dessa estrutura grandiosa com inglês de melhor qualidade, claro, para você que está entrando no mercado. Não tem uma outra alternativa. Tem que saber inglês, tem que ter um outro idioma para você abrir portas na sua vida profissional e, claro, também na sua vida social. Bridge School, parceiros aqui do TimbuCast. Sorteio da Copa do Nordeste foi hoje à tarde, não foi, Clauber?
Exatamente. Não sortearam todos os times, né? Porque ainda faltam 4 para fechar os grupos, 2 de cada lado por causa do pré-nordestão. Mas o Náutico já conheceu grande parte aí do caminho para avançar de fase, né? Quer falar aí? Não sei nem se dá para colocar na tela, né?
Já tá.
Os grupos.
Pronto, olha aí.
Só tem um erro aí, mas que influencia pouco, porque na verdade é o Atlético da Bahia com o Campinense. Inverte aí, porque não podem equipes do mesmo estado inicialmente. Vai acontecer. Por exemplo, se o Santa Cruz chegar na fase de grupo, vai ficar ou no grupo do Náutico ou do Sport. Mas no sorteio... Sempre, por exemplo, o Sport foi sorteado primeiro no grupo A, o Náutico já foi diretamente para o grupo B. Ceará e Fortaleza, a mesma coisa. Bahia, Atlético da Bahia, a mesma coisa. Então, o Atlético, né, nem Atlético da Bahia, Atlético de Alagoinhas, né? Então, Atlético de Alagoinhas no grupo A e o Campinense no grupo B, né? O grupo B, Ceará, Bahia, Náutico, ABC, Campinense, Sergipe e mais dois classificados, que aí vai ter os confrontos, né? Vão ter os confrontos. E aí também é pelo ranking que entra cada equipe. No grupo A, que aí as equipes que... Aí é que o torcedor tem que ficar atento, que aí é são os times que o Náutico vai enfrentar. É Sport, Fortaleza, CRB, Sampaio Corrêa, Atlético Alagoinhas, Fluminense, Piauí e mais duas equipes. Tem muita gente dizendo, ah, é um grupo difícil e tal. Só que vai ser um grupo difícil, por exemplo, o Ceará também, né? Tá na Série B. Só tem um clube da Série A, né? Que é o Bahia. Do outro lado também só tem um clube da Série A. Mas, na teoria, a classificação para o Náutico da briga... Tem dois da Série B, né? O ABC e o Ceará. Na teoria, a classificação aí do Náutico tende a ser um pouco mais tranquila do que no grupo A. Tranquila entre aspas, né? Estou dizendo da disputa. Talvez o grupo B faça menos pontos e aí sejam necessárias menos vitórias do que no grupo A. Enfim, isso aí tudo na teoria, né? Ainda falta muito tempo, a gente não sabe ainda como vão ficar os times, mas essa disputa aí, diria que hoje, um G4 com Ceará, Bahia, Náutico e ABC é completamente viável. Obviamente, faltando ainda duas equipes, né? Mas é um G4 que todo mundo apostaria hoje, que seria para avançar de fase. Mas vamos ver na prática como é que vai acontecer. Eu achei um grupo ok. Sei lá,
não,
acho que...
Não estou muito esperançoso, não vou mentir.
Assim, veja, os adversários, obviamente, o Náutico vai pegar três times da Série B e um da Série A, né? Sport, CRB e Sampaio da Série B e o Fortaleza da Série A. Aí dois de Série D, né? Campinense e Fluminense, os outros dois a gente não sabe, mas deve ser o Série C ou Série D, né? Apesar que ainda tem Vitória da Bahia, né? Que tá no Pré-Nordestão com a Série B. Algumas coisas ainda podem... O grupo pode ficar um pouco mais complicado para o Náutico, para enfrentar ou na própria classificação. Ainda pode mudar algumas coisas. Mas normalmente os grupos ficam bem equilibrados. Eu não vejo grande diferença, não. Um time mais para lá, outro mais para cá. Não vejo muita diferença, não. Até por esse critério da CBF, né? Da Liga do Nordeste, na verdade, né? Do grupo B enfrentar o grupo A. Isso às vezes faz ter distorções da pontuação, né? Um grupo pode ter o líder com 20 e outro grupo com 20 não classificar. Estou dizendo um número aleatório, mas já aconteceu de um time classificar com 8, 9 pontos e no outro grupo com 9 não classificar. Pode acontecer isso, como já aconteceu outras vezes. Então, é uma competição bem peculiar. Mas um grupo ok. Do jeito que está desenhado agora, sem os times daí da que vem do pré-nordestão, eu diria que o Náutico estaria no G4. Vamos ver quem vai entrar mais essas duas equipes aí para ver como é que vai ficar.
Eu não estou muito esperançoso.
O Anderson Dias está dizendo aqui que o Vitória vai entrar no grupo ao contrário do Bahia. Eu não sei se vai ser assim, viu, Anderson? Porque, por exemplo, depende do ranking, pela explicação na CBF TV. Porque aí tem o Atlético de Alagoas também, que é da Bahia, né? Então, o Santa Cruz vai entrar em um dos dois se passar. Então, vai depender muito. Eu não entendi muita explicação mesmo lá na hora do sorteio. Mas eu entendi que era mais pelo ranking do que por esse critério de ter os clássicos. Mas... Se for o grupo contrário ao do Bahia, então o Náutico enfrentaria o Vitória. O Vitória ficaria no grupo A, o Náutico enfrentaria o Vitória, né, no grupo B. Mas confesso que eu não entendi muito, até porque o próprio sorteio, essa imagem da CBF TV aí, deu errada na colocação de Atlético e Campinense.
Só uma coisa aqui para o pessoal que está acompanhando, membros, não membros. Mandei as dúvidas aí, ou opiniões de vocês, para a gente poder colocar aqui na tela em relação a esse sorteio da Copa do Nordeste. O que é que vocês acham? O que é que vocês, enfim, concluíram em relação a esse sorteio de grupos? Vamos colocar aqui, vamos interagir, pessoal. Além disso, deem like no vídeo, tenham vergonha na cara, vamos embora. Gabriel Medeiros, vamos lá. Tudo certo, vamos ser eliminados na fase de grupos pela 20ª vez. Eu não vou mentir, não, mas eu tô com um sentimento não otimista.
Esse ano não avançou de fase. Ano passado não, né? No ano 2021.
Pegou o Globo
não.
Morto, né?
Mas passou, chegou na semifinal. 2021 não, né? Que morreu. Não, 2021 passou também, 2021 eu acho.
2021 não tava, não participou.
Ah, é verdade, verdade. 2020 não passou, né? Que foi eliminado pelo Bahia,
passou,
lá. Que
levou na pista pandemia. Do Bahia na primeira fase.
E 2019 passou, né?
Foi, chegou 2019. Na semifinal.
Foi, verdade.
Temos aqui, ó, vamos lá. Falem da cota para quem passar de fase. Tu tem essa, Cláudia?
Deixa eu... É porque assim, teve um aumento aí, né? Deixa eu abrir aqui. Tem sempre um blog de Cássio Zirpoli, porque ele.
O que é que tu
A
achou
matéria que
da
ele fez.
fase de grupos, dessas divisões aí, Chapo?
O Náutico tá com. O Náutico vai enfrentar Sport, Fortaleza, CRB, Sampaio, Campinense, Fluminense e dois das eliminatórias, né?
Isso.
Esses dois das eliminatórias pode ser Vitória e CSA, não pode?
Pode.
Aí fodeu. Se
Mas
bem que
veja,
também.
Chapo, mas eu acho também que a pontuação desse grupo B teria que ser mais baixa, né? Talvez o Náutico não precise de uma pontuação tão alta para avançar de fase.
Se for analisar por divisão, Ceará é segunda, Bahia é primeira, ABC é segunda,
Atlético Sergipe D.
Atlético e Sergipe D, né? Aí, o Náutico talvez. Eu tô falando assim, por questão de investimento, né? Pro ano que vem. Quem vai ter mais dinheiro? Aí,
Veja,
propício.
os adversários são mais difíceis, mas em compensação a pontuação tende a ser mais baixa. A necessidade de pontos pode ser mais baixa.
Mas pode cair também Vitória e Santa na. Tem como saber o desenho dessa eliminatória aí ou é sorteio depois que cai?
É por ranking. Eu vi, assim, a explicação não foi muito clara, não, mas pelo que a apresentadora falou, era por ranking. Mas eu vi gente no chat falando que o Vitória vai para o grupo contrário do Bahia, e aí o Santa, não sei se. Porque aí tem Sport Náutico, né? Eu não sei qual que o Santa poderia cair.
Não está definido qual é, por exemplo, aquele. O sétimo time do grupo A, não está definido de que chave vem, não.
Não.
Aí é foda.
Pode vir o América de Natal, por exemplo, que tá na Série C.
Não,
Nos
mas
laços.
ficou aí devia ter sido definido quem cai, pelo ranking, é o primeiro do. Não entendi isso, não. No site não mostra nada, né? No site da Copa do Nordeste, no, da CBF aqui, não tá falando nada. Deixa eu ver aqui.
E vamos
Sorteio da
finalizando aqui.
eliminatória.
Virei membro pela Twitch, não posso participar do grupo. Manda uma mensagem para mim no Instagram, no Twitter, Ivan. E aí.
Ó, tem um
Tem
regulamento.
que pedir para no Twitter de Atos, mas Atos não. Atos tá morto. Só para falar aqui as cotas, né?
Aqui, ó. Para logo. Vou jogar na tela aqui. Fala das cotas aí enquanto eu jogo na tela, vem.
Vamos lá, o Náutico tá no pote. O Náutico, na verdade, não sabe ainda qual pote vai estar, tá, né?
Porque
Porque pode mudar, né? Depende
depende
do
de quem
Vitória.
entrar.
Porque tem um pote do valor, né? Do dinheiro, da cota. Que é isso, por exemplo, se o Vitória entra, o Vitória passa e derruba o Náutico de cota. Mas aí, primeira cota é 3 milhões, 3,2 milhões na primeira fase. Cota 2, 2,4 milhões. Aí o Náutico pode ganhar ou 2,4 milhões ou 1,9 milhão da cota 3. E o 4, a cota 4 é 1,2 milhões. Aí passou de fase, quarta de final, 500 mil. Semifinal 700 mil, campeão 2 milhões e vice 1,3 milhão. Uma grana considerável. Só a Copa do Nordeste, só, por exemplo, se o Náutico ganhar 1 milhão e 900, só na primeira fase já é uma grana considerável. Já é mais, por exemplo, que a Copa do Brasil na primeira fase, né? Que eu acho que é 800 mil, 600 mil.
Ó, vê aqui o. Teve um aumento, né, nessa cota?
Teve aumento e ainda vai aumentar, ainda vai aumentar. A da primeira fase mesmo aumentou 1,29, 1,290 do primeiro grupo. Do segundo grupo aumentou 935 mil. Só que ainda tem alguns acordos aí com a CBF, que a CBF vai bancar alguns custos e vai sobrar uma grana maior. Então essa cota ainda tende a aumentar. Por isso que assim, não está fechado muita coisa, né? Ainda tem muita coisa para se ajustar aí até começar o campeonato.
Porra, peraí, tô tentando pôr aqui na tela, mas não tá indo, não. Peraí.
Isso, deixa eu ver algumas opiniões aqui do pessoal. Aqui, vamos lá. Gabriel Medeiros, Vitória derruba o ABC antes do Náutico. Acho que o Náutico continua no pote. André Lima, permanece na TV Jornal? Permanece na TV Jornal.
Sim,
Vamos lá.
TV Jornal
Gabriel.
e qual é o outro? Nordeste FC, né?
Nordeste
Que
FC.
e
Inclusive,
a
espero estar
ESPN
lá trabalhando.
também transmite, né?
É verdade.
Ou o negócio aqui, ó, vê. Aqui, ó. Em cada. A alocação dos quatro classificados de eliminatória para complemento do grupo A e B. considerando exclusivamente os 16 que disputarão, os 12 pré-classificados e os 4 oriundos da eliminatória, estes a serem conhecidos no dia 8 de janeiro. O seguinte critério será adotado: em cada uma das 9 federações, os 2 clubes filiados de melhor posicionamento do ranking nacional de clubes deverão ficar posicionados em grupos distintos, A e B, por exemplo. Então, se o Vitória se classificar, ele não cai no grupo do Náutico, né? Porque o grupo do Náutico é o Bahia. Não é isso? Então, não tem como o Vitória ir para o grupo do Náutico, o Vitória vai para o outro lado. Não é isso? O objetivo da Copa do Nordeste é que haja clássicos.
Mas veja, então, e o Santa Cruz, por exemplo, que um lado está
exposto,
lado...
Mas aí ele falou primeiro e segundo do ranking. Então, o Santa Cruz vai cair na bagunça aí. O Santa Cruz não é então... primeiro nem segundo.
Não, primeiro, então, primeiro o Santa... Mas na sequência do ranking do Pernambuco, de Pernambuco, o Santa é o terceiro. Então, na teoria, ficaria no grupo do Náutico, da classificação, e enfrentaria o Sport, né?
É pro... não, aí eu não sei. Aí fudeu. Aí tu pegou agora. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que isso. É, como após o sorteio envolvendo os 12, ficará definido que a federação melhor ranqueada, cearense, já terá seus 2 representantes de melhor ranking, Fortaleza e Ceará, em grupos opostos. Assim como a terceira federação ranqueada, pernambucana, terá também seus filiais mais bem ranqueados, Sport e Náutico, separados nos grupos. A inserção dos 4 clubes seguirá as ordens de federação do ranking nacional. Excluindo-se em primeiro momento as 2 federações supracitadas e considerando apenas os 2 clubes com melhor ranqueamento por estado. Sendo assim, ficaríamos com essa sequência de 7 federações: Baiana, Alagoana, Maranhense. Né? Como primeiro exemplo, caso uma equipe da Federação Baiana, Vitória ou Jacuipense, venha se classificar na eliminatória, esta será imediatamente alocada no grupo oposto ao Bahia, previamente classificado e com melhor ranqueamento dentro do estado. Ressaltamos que o Atlético da Bahia, pré-classificado, tem pior ranking do que o Vitória e o Jacuipense. Portanto, quem vier a se classificar seria a segunda ranqueada do estado. Então, o Jacuipense cai. O Atlético. Não. O Atlético da Bahia está no grupo do Bahia, né?
Não, está no grupo oposto.
É, mas aí, de todo modo.
O Vitória iria para o grupo do Atlético da Bahia.
Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre o caso do Santa aqui. A federação a seguir é a Alagoana. Caso o CSA se classifique com ou sem campanha do ASA, companhia do ASA, ele será alocado no grupo oposto ao CRB. Na hipótese de apenas o ASA representar Alagoas na Copa do Nordeste, oriundo da eliminatória, o tratamento será o mesmo aplicado ao CSA. Então, se o ASA for alagoano, ele vai mudar de grupo. Mas se classificar os dois, acontece o que com o ASA? Não dá para entender, não. Segue assim o procedimento, respeitando a mesma lógica e ordem das federações do estado. Como são 7 federações que podem estar nessa situação, já que Ceará e Pernambuco não estão sendo consideradas, porra, não dá para entender, velho. Ó, aqui parece fazer uma tabela mais fácil. Não dá para entender, não, velho. O ASA 91, ranking, não sei o quê, 4, 6, 8, 9, não dá para entender porra nenhuma aqui.
Ó, não, azul, clubes, peraí, bota abaixo aqui. Azul, clubes pré-classificados para a Copa do Nordeste. Tem Sport Náutico, os outros 2, Pernambucano, São Santa.
O Vitória, digamos que o Vitória entre, ele vai ficar automaticamente do lado oposto do Bahia.
Isso.
Se o CRB entrar, vai ficar do lado oposto do CSA, vai ficar do lado oposto do CRB. O outro clube, do lado oposto do Sampaio Corrêa. O América, do lado oposto do ABC. Aí, o Campinense, o Botafogo, que está na frente do Campinense, fica do lado oposto do Campinense. O Confiança, do lado oposto do Sergipe. O Altos, do Piauí, do lado oposto do Fluminense.
O Ferroviário. Eu acho, pelo que eu entendi, o Santa Cruz, como é o terceiro do ranking desses 3 aí, ele ficaria do lado contrário ao Sport, enfrentaria o Sport. Então, ficaria no grupo B, junto com o Náutico, para enfrentar o Sport.
Eu acho que é isso. Não está explicado bem o que acontece no caso do Santa, né? Mas eu não vou nem perder tempo com isso. O Santa não vai classificar mesmo, então não vamos perder tempo com isso, não.
Rapaz,
a gente fica perdendo Santa tempo.
Quem? Já saiu o adversário do Santa?
Eu acho que é o Catar, né? É o Catar. Vocês viram? O Felipe Anderson falou, Chapto falou isso, não percebeu. Se o Santa entrar na chave do Sport, pois o Sport fica na chave do Sport, pois o Sport tem melhor ranking.
Entendi. Eu entendi também.
Eu ainda não entendi, mas tudo bem. Eu não entendi o que eu mesmo falei, mas tudo bem. Vocês gostaram do meu look? Da canarinha?
Ué, bacana, né?
Gostaram? E aqui, ó. Hã?
Tá, merda. Desnecessário. O Santa pega o Calcaia.
Olha, logo o Santa vai pegar. O Santa vai pegar um time que se chama Caia. É um sacanagem com o Santinha, né? Sacanagem. Camisa tailandesa de altíssima qualidade. Muito
embora.
Né? Tem até a bandeirinha aqui.
Tenha sido rebaixado esse ano, tenha sido a gente, viu?
Não, o Santos ia ser rebaixado pra onde, porra?
Mas foi muito boa essa, viu?
Obrigado. O Santos não tinha pra onde cair mais, não. Mas eu comprei essa camisa da Argentina só pra fazer uma publi aqui, que eu preciso fazer, usar a camisa da Argentina. Eu comprei uma. Aproveitei uma boazinha pra usar, né?
É. É. E aí a gente aproveita, já que a gente tá falando de Argentina tudo, pra dizer o seguinte. O Náutico, ele vai anunciar a contratação, então só daqui a algum tempo, né? Eu acho...
Tem que ver isso com a Argentina, Renato.
Os nomes vão vazar,
né? Não entendi, não.
Não, eu sei. É porque eu vou encerrar aqui o assunto pra gente poder falar da Copa do Mundo, pô.
Veja, Renato, vai vazar nome, mas a diretoria vai confirmar. Então ninguém vai saber se já tá certo, já tá assinado. Por exemplo, Rafael Lucas. Ninguém confirma se tá certo ou não. Só se algum empresário vier confirmar. Mas o Náutico não vai confirmar. Só vai confirmar quando tiver assinado. Então... É, vai vazar, mas na base mais da especulação do que da confirmação, acredito eu, né?
Vai rolar. Mas, falou que até dia 5.
Falando de 15 nomes, né? É muito nome, né?
Falou que dia 5 é o dia que vai anunciar, galera. Mas daqui pra lá vai ter muita. Vai ter muita gente comentando nomes aí, vazando nomes. É impossível não ter, no mínimo, uma suspeita, né?
Olha o da Peixoto comentou aqui sobre aí. A camisa do Brasil. Foi? Só, eu compro mais as azuis do Brasil, então eu gosto mais da camisa azul, mas desse ano eu ia comprar azul. Do
Brasil, esse ano, esse amarelo, é um amarelo mais clarinho, né?
É o amarelo mais claro que eu vi da seleção, assim.
O milho verde, o amarelo milho verde.
Ficou bonita. Eu
gostei,
eu gosto mais das azuis, mas dessa eu ia comprar azul, depois que o Renato comprou a amarela, eu achei muito bonita e fui na amarela.
Eu achei a camisa bonita também, achei bonita. A azul achei muito a papagaiada, aquele ombro da camisa. Tomara que o Brasil não precise jogar nenhuma vez de azul, viu? E provavelmente.
Vai ter que jogar.
Não, provavelmente não vai, porque vai pegar a Sérvia, a vermelha, acho que é vermelha, a Suíça, Suíça vermelha, e Camarões é verde. Então, passou.
Aí
Uruguai ou Portugal, né? Deve ser.
O Brasil na Copa 2018 jogou uma partida de azul, não foi?
Jogou a segunda rodada contra a Costa Rica.
Ah, mas aí foi
por opção. Né? Branca, né?
Aí foi por opção, né? Talvez.
Não, mas não é opção, não, Chapo.
É combinação quando do calção também.
Não, não é só isso, não. É às vezes quando você é o visitante, entre aspas, no jogo, né?
A FIFA dá uma frescura dessa aí, né?
É.
Uma frescura tem isso. Dessa aí. Mas eu acho que tem algumas cores, por exemplo, amarelo.
O pessoal branco. Tá dizendo aqui que já tá definido. Vai jogar contra Camarões de azul.
Será que Camarões vai jogar de amarelo? Isso. Porque Camarões tem um uniforme amarelo também, né?
É porque justamente isso, o Brasil no terceiro jogo é como se fosse o visitante.
Puxa, que doideira. Mas é pra vender camisa também, né? Jogar, ir pra Copa e não jogar nenhum... Olha, ouçam a voz de Alexandre, que Alexandre é o líder do bolão, né? Como é que tá o bolão? Vocês já puseram o bolão na tela aí?
Calma que a gente... Calma. Estamos falando primeiro...
Ele não é o líder, não, viu?
Copa do Mundo.
Eu acho que é ele, não? Se não é ele, não, se não é ele, ele tá bem classificado. Ele acertou.
Tá,
em terceiro lugar. Subiu 41.
Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu passar então um recado aqui para quem tá acompanhando a live. Você pode fazer sua aposta, inclusive, nos jogos da Copa do Mundo aqui, ó. Na Bet Nacional. Vai no link que tá na descrição aqui do nosso vídeo. Se você não for cadastrado, né? Se não for cadastrado, ainda tá dando vacilo. Se cadastra. No ato do cadastro, pelo link que tá aqui na nossa descrição. Você coloca lá o código de afiliado TimbuCast. Depois disso, meu amigo, vai com tudo, porque a premiação tá topada. E jogo da Copa do Mundo, pra você fazer uma aposta, vale, viu? Vale
demais. Aposta o contrário do que você apostar no bolão. Que aí você perde um ganhando o outro.
É, você não sai triste. Um vai amenizar o outro. Aí é certo.
Exatamente, exatamente.
E aí você vai na Bet Nacional, que tem Pix, depósito também feito em Pix, resgate.
O sorteio do... Ah, desculpa, Renato, eu te interrompi. Perdoe, pode continuar.
Não, mas é isso. É facilidade total. O site, inclusive, é muito tranquilo para você fazer sua aposta.
É isso que aí, eu ia falar aqui com o Gabriel aqui, ó. A FIFA tava com frescura de cores opostas, frias e quentes. É isso aí, é tipo, um time que é branco ou laranja não vai jogar com o Brasil de amarelo, tá ligado? Se a Holanda for jogar com o Brasil, não vai ser amarelo contra laranja. Inclusive, foi isso.
Mas eu acho que é o 98. Certo, né?
98 foi isso, né? Laranja contra amarelo, né? O Brasil tava de amarelo. Mas eu acho que em 94 a Holanda jogou de branco, né? E o Brasil de amarelo.
Brasil de azul. O Brasil jogou de azul, não?
Sim, o gol de falta de branco foi de azul. Os dois estavam com uniforme reserva. Então, em 98, os dois quando inverso forma titular. Mas eu acho que se fosse hoje, ia ficar um titular e um reserva. Não ia ser assim, não.
Tem mais alguma coisa do Náutico pra gente falar hoje?
Não, né?
Acho que não, né? Falou do uniforme, falou do sorteio da Copa do Nordeste, da entrevista de Rodolfo pra Rádio Jornal.
Em breve a gente traz mais nas nossas redes sociais, também nas lives aqui. A gente vai falar um pouco também, na próxima live, quando o Atos estiver, a gente vai dar impressão a respeito do uniforme. Enfim, vai ter muito assunto para a gente falar sobre esse novo padrão do Náutico produzido pela N6. Porque, a partir de agora... Pô, ficou bom desse jeito, pô, viu?
Tentei trocar aqui rapidamente, mas Renato foi muito rápido.
É, foi aí, vacilou.
Tem que mudar tem que mudar a cor também, pô, das tarjas. Deixa eu mudar
aqui. Eu não sei a sequência aqui da cor da tarja, eu não sei o código dela, não.
Eu acho que é essa aqui, ó. Aí, pronto.
Pronto. Esse código aí eu confesso que eu não sei, não. Vamos lá falar de Copa do Mundo, né? Vamos primeiro mostrar aqui o bolão. O bolão hoje foi... Queres compartilhar aí, Chapo? Compartilha aí o bolão.
Nervoso.
Vou compartilhar, peraí.
Foi nervoso. Bem nervoso. Não, eu tô chateado porque eu comecei ontem em 49º.
Não, deixa eu jogar
o primeiro jogo do dia. Fui pra 48º. Depois do segundo jogo do dia, fui pra 56º. E depois do terceiro, desembestou, foi tudo. Tô em 115º.
Eu acertei hoje, né? A vitória da Inglaterra, mas obviamente não acertei o placar. Acertei o resultado da Holanda, a vitória da Holanda, mais o número de gols da Holanda, né? Então aí somei uma pontuação boa. E cravei Estados Unidos e País de Galho. O problema é que eu cravei junto com 79 pessoas. Então foi uma cravada que eu e metade do bolão. 1-1.
Pô, eu botei. Eu tinha botado 1-0 Estados Unidos. Aí. Pouquinho antes eu mudei para 2-1 para Gales.
Agora, vê como é que são as coisas. Eu já mudei o resultado de amanhã tudinho que eu tinha apostado antes. Já coloquei mais gols, já mudei um pouquinho do que eu tinha. Mudei vencedor.
Eu vou mudar, eu vou dar uma mexida, porque eu tenho começado a dar uma arriscada, porque eu estou muito embaixo, velho. É. Ó, os primeiros são Renildson, está em primeiro lugar. Gustavo Guedes em segundo. No terceiro, Alexandre Neves, que tá aqui no chat agora.
Renildson quarto... deve ter cravado quase tudo, né? Que porra!
Não, tá aqui, ó. Ele tem esse AV...
Saldo de gol,
não? Não, AP é acerto... Acerto total... Tem aqui no regulamento. Deixa eu ver aqui o regulamento.
Meu amigo Eduardo Vasconcelos tá na posição 180, velho. Tá
AP é acertou o placar, velho.
Ele 180, acertou. Só errou da Holanda, né? E a V acertou o vencedor.
Miserável.
Então, eles. Anderson, esse bolão é pra Copa toda, pô. Tu vai acumulando pontos pra Copa toda. Só que o bolão é feito da seguinte forma: a rodada de amanhã vale mais do que a de hoje. Pra sempre você tá na reta final ali, um pouco vivo ainda, tá? Pra não morrer logo no começo. Então você tem sempre chance. O cara que tá em primeiro tem que ficar ligado, porque as rodadas para frente valem mais, né? À medida que vai ficando mais decisivo. O Renildson acertou 3 placares totais, né? Acho que quase. E um vencedor, que foi a Holanda, provavelmente.
Exatamente.
O Gustavo Guedes acertou o gols do vencedor e o saldo de gols. Tá em segundo lugar. O Alexandre acertou muito também. Deixa eu ver aqui. Josemir Cavalho. Por enquanto, os vencedores, se o Renildson ganharia o videogame... O Alexandre ganharia a camisa 2021, né? Do Náutico. Mas aqui tem, ó, vamos ver.
Se tiverem feito o pagamento, tudo certo, né?
Exatamente. Breno, se os dois primeiros não tiver, o Alexandre leva aqui, ó. Mas o Breno Cavaleira tá aqui em 13º lugar. O pessoal que tá na live aqui, deixa eu ver. Gabriel Rodrigues, eu acho que é o Gabriel que tá na live também, né? Thiago Zillinger tá aqui com 800 pontos. Cláudio em 23º, ó. É o primeiro do Timbu, do elenco do TimbuCast em primeiro lugar. Deixa eu ver quem é o próximo.
Devia ter uma premiação entre a gente, né?
Vamos ter um babau. O último leva um babau. Olha a Aninha aqui, ó. A Anamélia tá em 40, subiu 75 posições.
A Aninha se deu muito bem. A gente tava conversando no outro grupo aqui. Ela feliz da vida porque ela cravou o placar, né?
1-1. Atos em 48º e o filho de Atos em 50º lugar. Pouco atrás do pai.
Aí aqui, a mãe de Paulo Gabriel, a mãe de Vespa aqui, tá em 14º, porra. A fã de Chapo.
Nelson em 54º e...
Nelson.
Cadê ela?
Nelson tava comemorando. Segue o líder. Eu já caiu mais 53º.
Rosa Maria aí em 14º lugar. E tá participando porque a gente convenceu ela a participar. E vai ganhar o videogame pro filho aí. É, ou pra ela mesma, né? Meter um FIFA aí e jogar.
Veja, eu acho que dificilmente alguém caiu tanto feito o Rafael Melo. Ele tava primeiro com a 64.
Olha a setinha aqui.
Segundo, né?
Olha a setinha. 63 posições, pô. Ele caiu.
Tá, eu caí muito também. Eu perdi muita posição, pô. Cacete.
Deixa eu ver aqui. Vai chegar uma hora que vai dar uma estabilizada maior, né? Mas agora ainda tá assim, o cara erra, num dia você tá em primeiro, no outro você tá em 63º. É doideira por enquanto. Tiago Tiné aqui, ó, é o 88º.
Reinaldo ganhou 90 e tantas
Renan posições. Renan Bezerra, 25º, 95º, caiu 86 posições.
Ei,
isso foi, porra, isso, ó, Diogo aqui, ó, isso foi o jogo do Irã, do Irã não, do
Estados Unidos e País de Gales, foi o mais difícil.
Porque esse era o jogo que separava, né?
É, foi o mais difícil aí de apostar. Apesar de muita gente ter apostado empate, mas teve muita gente apostando tanto a vitória de um quanto de outro.
Pacini 110, Ângelo 113, Renato Ribeiro 115, Jean André aqui. O Cristóvão tá 124.
Tu não apostou, não, fechar, pô?
Eu me lasquei porque eu apostei no Catar, porra. O Catar, todo mundo ganhou ponto no Catar, menos eu, pô. Aí lascou. Olha eu no Catar aqui. Olha eu aqui, ó. Aqui, ó. 1.170. Só tô na frente do Rodolfo aqui. Deixa eu ver aqui quem mais.
E Rodolfo já tá. Olha o Eduardo.
Eduardo Timba. Jorge Leitão também. Jorge Leitão tá morto aqui. Ó, Ivanildo, que frequenta aqui também. Helder Peixoto tá aqui no chat, Helder, agora, né? Tá aqui no chat.
Meu irmão. Amigo é Hélio. Hélio também é, da Timbaga. Timbaga tá.
Timbaga, os caras. Meu irmão.
Tô de palpite.
Engraçado
que... tá viajando.
Engraçado que a gente, aqui no chat, tem gente boa e mongoloide também, né? Porque... olha essa turminha aqui, ó. Eduardo Vasconcelos tá agora. Jorge Leitão deve estar por aí. Helder Peixoto tava aqui agorinha.
Ivanildo tá vendo. Ivanildo sempre vê.
Ivanildo sempre tá vendo. Agora tem uma galera que não comentou. Essa aqui deve ser a galera que não postou nenhum. Deve ser a galera que não pagou, né? Acho que era cadastrou e não entrou. Ó, não apostou nenhum jogo.
Poxa, o Wilson Cabuz participou, pagou, mas não tá palpitando aqui. O Wilson Cabuz que sempre acompanha.
Meu irmão, e se... Ó, Cabuz, se tu não palpitou ainda, ainda dá, porque isso aí, o cara que tá em primeiro lugar com 600... Vou te explicar. Vou explicar mais ou menos a pontuação pro cara ver que ele tá vivo. Ó, o maluco aqui tá com 900 pontos. 900 pontos. Se um cara acerta amanhã os três placar em cheio, três dos quatro em cheio, ele já tira 900 pontos, pô. Tá ligado? Na verdade, se acertar o vencedor amanhã, acerta um placar em cheio e três vencedor que tu entra nesse bolo aí. E aí tu tem que torcer, lógico, pro Renildo errar algumas coisas. E amanhã, os jogos... Tem aqui os palpites, né? Vamos ver os palpites aqui. Amanhã os jogos são Argentina e Arábia Saudita. Eu vou até aumentar aqui, já vou botar 4-0 pra Argentina. Dinamarca e Tunísia, eu vou botar 2-0 para Dinamarca. México e Polônia.
Eu vou esse é o jogo que pode mexer na classificação.
Esse é o jogo que muda a tabela. E aqui, meu amigo, aqui é 5-0 para França, né? Pronto. Eu vou pro tudo ou nada agora. Ó, o jogo que mexe na classificação é México e Polônia. É aqui que você vai tirar ponto, entendeu? Aí aqui, ó, Marrocos e Croácia, acho que dificilmente mexe. Bélgica e Canadá é um joguinho chato. Vou pro Canadá arrumar um empate. Canadá não é peixe morto, não. O Marrocos pode complicar para a Croácia também. Quem não pontuou ainda, continua jogando. E não esquece de salvar. Por exemplo, eu acabei de alterar o jogo aqui da Argentina, o jogo da Polônia, o jogo da França. Então tá 4-0, que 5 é demais, né? 5 é demais. E depois que você fizer isso, tem que clicar em salvar. Se você não clicar em salvar, não registra o que você acabou de fazer. Eu coloquei 4-0, 2-0, 2-1 para a Polônia e 4-0 para a França. Então vamos.
Argentina e Arábia Saudita. Qual o placar aí?
Eu botei 4-0.
Eu não vou dizer o meu, não.
Fala aí, agora porra.
É não, digo nada.
Chat, qual o placar vocês vão colocar? Vamos ver o pessoal aqui.
Eu botei 3-0 Arábia Saudita. 2-1 Tunísia. 2-1 Polônia. E 2-2 Austrália e França.
Sigam o pai. Tunísia, eu acho que não é possível, né? Acho que Dinamarca leva, né?
É, aí vai Dinamarca. Veja, Argentina, Dinamarca e França. Aí, se alguma das três empatar, é confusão grande.
Velho, depois desses jogos do grande contra o pequeno, porque quando pegou um aqui, ó, Inglaterra contra Irã, 6 a Inglaterra meteu. E no jogo do Catar também foi um atropelo, né? Então, eu tô confiando que o grande vai esmagar o pequeno. Então, é 4-0 para a Argentina e 4-0 para a França. A Dinamarca, acho que a Tunísia é um time mais ranhetinho, é um time mais...
Placar elástico mesmo para a Argentina. Em relação à França, eu não sei se vai ser um 4-0. Talvez um... É. Não sei se chega a 4-0, não. Mas
ganha também. Olha o palpite no terceiro lugar. Olha o terceiro lugar aí, ó. Nada, o México é a pior, uma geração fraca do México, não vai muito longe, não. E é uma das melhores gerações da Polônia recente. Oh,
mas, né? A Polônia tem quem, velho?
Lewandowski, melhor do mundo.
Não, pô. Então, só um. Só
Lewandowski já... É melhor que a seleção todo dia no México.
Deixa eu ver aqui os convocados da Polônia. Quem é que tem lá?
Aposta no México, Renato, aposta no México.
O goleiro da Polônia...
Vá na fé no México, vá.
É, o goleiro da Polônia é o Sérgio, né, que é bom goleiro também. O resto do time é operário. Se tira Lewandowski desse time, vira um Náutico.
O pessoal tá dizendo aqui que a Austrália é chatinha, viu? Ela gosta de retranca.
Veja, tá também tem enrolar, isso, tá ligado? Depois de algumas lapadas grandes...
Toda a seleção que é campeã na edição seguinte dá merda, viu?
É, eu levantei essa hipótese. Mas a Austrália é muito fraca, pô.
Olha... França de 98. Chegou 2002, cagou. Brasil em 2006.
Não, o Brasil escapou.
Sem jogar essas coisas. A Itália em 2010 caiu na...
Primeira fase.
Caiu rápido a Itália?
Primeira fase. Espanha em 2014, primeira fase. Caiu
na primeira.
Alemanha em 2018,
primeira caiu fase. Na primeira. Então, vamos ficar ligado, viu?
O mandante nunca havia perdido na estreia e perdeu essa, pô. Então, uma hora isso cai.
Mas o mandante
é a França. A França passa. Não tem como não.
Aí eu vou de 4-0. Eu vou de 4-0, é mais seguro. Agora que eu vi que os grandão estão atropelando, eu não vou aliviar mesmo, não. Eu tava com muito respeito por esse time aí. Agora é goleada. E é bom 4-0, porque se eu acertar, eu acerto sozinho. Vai ter pouca gente pra ir em 4-0.
Depois de agora, pode ser que mais gente vá.
Aí, Thiago meteu aqui. O que tem a ver o Brasil cair nas quartas em 2006, Renato? Veja, o Brasil é o Brasil, porra. Então, cair nas quartas é uma decepção.
Mas o Brasil tem caído nas quartas com certa frequência ultimamente, pô. E, na verdade, historicamente, o Brasil ou briga pelo título ou cai nas quartas. Porque o Brasil caiu nas quartas de 74, né? Acho que foi 74 que caiu nas quartas. 82, era quarta ou era semi? Era quarta, né?
Era quarta.
Era quartas. França foi quarta também, 86.
90 que era oitavas, né?
90 era oitavas.
86 era aquele triangular, né? Sei lá. Que era um triangular semifinal.
Não, pô.
Não era, não? Ou era 82 que foi um triangular semifinal?
Acho que nenhum dos dois. Deixa eu ver aqui. Copa de 82.
Não, veja. Nenhum dos dois era um triangular. Eu não consigo cogitar que a Austrália vai fazer algum gol na França. Eu não consigo cogitar, não.
Veja, o que eu acho que, por exemplo, depois de uma lapada que o Irã tomou, a Austrália pode, por exemplo, a Austrália vai entrar mais precavida. A Tunísia vai entrar mais retrancada. Que o Irã hoje também, velho. Os caras começaram fechadinho, daqui a pouco começaram a ir pro ataque. E o ataque tomaram 6. Inocência que...
Pô, mas foi inocência da... Exatamente. Inglaterra chamou, velho. Os caras caíram.
É isso que eu tô dizendo. A Austrália vai dizer... Se a França chamar, a Austrália vai dizer... Te lasca. O 0-0 aqui é meu.
82 estão dizendo que é a segunda fase. Ah, mas é porque só tinha 16 times, 82, né? A Copa de 82 só tinha 16 times, né? Não, 24. Oxi. O Brasil rodou na segunda fase, estão dizendo aqui? Peraí. O Brasil... Ah, é porque dividiu em grupo mesmo, é o que tu falou. Era Brasil, Itália e Argentina. A Argentina voou do grupo e aí tá... Que grupo difícil da porra também o Brasil pegou, velho. A França pegou França, Áustria e Irlanda do Norte. Aí ia ficar se fuder, né? A Polônia, um grupo, Polônia, União Soviética e Bélgica. No outro, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália, Brasil, Argentina e França, Áustria e Irlanda do Norte. Aí é brincadeira, né? Pô. Aí é brincadeira. Mas é isso mesmo. O Brasil caiu nessa fase aí, que é quase uma quarta de final, né? É quase uma quarta de final.
Agora aí, eu vou dizer uma coisa, viu?
A partida contra o Irã.
Havia uma... Existiu meio que um prognóstico do seguinte, que o Irã é um timezinho que costuma ser chato, né? Assim, de se defender bem. Saiu o primeiro gol da Inglaterra, ainda no primeiro tempo, acabou, velho. Desmontou tudo. Se tivesse chegado ao final do primeiro tempo, talvez num 0-0 ali, e aí havia uma possibilidade do Irã engrossar um pouquinho, trazer mais dificuldade, mas como fez aquele primeiro gol, os caras foram pra cima, morreram. Morreu muito, inclusive, né?
É, o Irã também... Atos tocou num ponto que os times asiáticos são muito fracos, véio, em geral. Então, a partir de agora, eu vou desrespeitar o futebol asiático. O que vier pra mim vai ser goleado.
O Irã, mais provável. Deixa eu ver quantos gols o Irã tomou na última Copa. Mas juntando as duas últimas Copas, acho que se brincar não dá o que tomou no jogo de hoje. Na última Copa tomou 2 gols só. Fez 2 gols e tomou 2. E pegou um grupo com Espanha e Portugal. Somou 4 pontos. Ganhou para Marrocos e empatou. Perdeu para. Cadê? É. Ganhou para o Marrocos, empatou com Portugal e perdeu para Espanha. E deixa eu ver 2014 aqui. E 2014. Irã estava em 2014, não estava?
Acho...
Tava. Tomou 4 gols em 2014. Pronto, 6 gols em 2 Copas e tomou 6 gols apenas hoje. É, hoje foi de uma inocência que poucas vezes eu vi. Deu até raiva. Os caras fizeram uma estratégia que, controlando o jogo, no final do primeiro tempo, endoidaram. Veja, eu estava até dizendo, conversando com o Diogo Amaral, né? Ele participou já aqui algumas vezes. Ele dizia, não, porque a Irã retranca, velho, não foi, porque teve uma hora, o segundo ou terceiro gol da Inglaterra, tem uma hora que o Irã tá com 5 jogadores dentro da área e toma um gol de contra-ataque, porra. Aí foi de uma cabacice que pediu pra tomar a goleada, aí no segundo tempo virou festa, né, os caras vai... E vale lembrar também que a Inglaterra quebrou algumas bancas não, né, algumas apostas, não a Inglaterra exatamente, mas foi Harry Kane, né, que 6-2, 6 gols da Inglaterra, nenhum de Harry Kane, muita gente apostou em gol de Harry Kane. Então, as casas de apostas hoje fizeram. As casas de apostas fizeram a festa hoje, porque eu esperava também o gol de Harry Kane. Ele deu 2 assistências, se não me engano. Jogou bem, mas não fez gol. Né?
Senhores, esse jogo da.
Engraçado, teve 6 gols e o Kane não fez gol. É muito raro isso, né? E se levantou o debate se quem é melhor, Harry Kane ou Adriano Imperador?
Não, para, velho. Isso aí é um debate superado já.
Quem é melhor?
Alguns anos isso subiu também. Não há comparação, velho.
Diga. Harry Kane tem. Eu acho Harry Kane.
Adriano.
Ó, Renato, ó. Acho Harry Kane, pô. Historicamente.
Eu acho Harry Kane pela regularidade da Europa, né, velho?
Adriano poderia ter sido maior, né?
Mas o cara vem aí de várias temporadas fazendo 20, 30 gols por ano. Adriano, infelizmente...
O Adriano lá, velho.
Não adianta. Teve algumas temporadas muito boas, mas não passou tanto tempo na Europa, né?
Então, esse aí eu voto em Harry Kane. Agora não tem o que fazer, né?
Adriano.
Harry Kane, inclusive, que dependendo da temporada, ele pode entrar num ranking... de gols, né? Dos principais marcadores de Copas da história. Mas é aí que tá, né?
O conjunto da obra... A gente fala de Messi, Cristiano Ronaldo e um Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Ronaldinho. Pra mim é maior que os dois. Agora, se a gente fizer uma análise da carreira, da duração, da regularidade de Cristiano Ronaldo e Messi, é abissal a diferença.
Bruno Formiga discorda daquele tal de auge do Ronaldinho, porque diz que os números do Ronaldinho no ano não foram tão grandes. mas foram jogos.
E não é só muito números, né?
É, foram, não, não são só números. Exibições muito espetaculares.
O Marco aqui colocou: Kane ganhou o quê? Beleza, mas Adriano ganhou. Adriano acho que não ganhou o Champions League na Europa.
Não, ganhou
o Champions League. Não ganhou a Copa do Mundo.
Ganhou o Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano
e Harry Kane joga no Tottenham, porra. Que é um time meia boca na Inglaterra.
Mas chegou, os números na final, do cara, chegou na final da Champions com
o Tottenham. É, os números do cara individualmente são absurdos, pô. Última temporada, 50 jogos, 27 gols. 2020 e 2021, 49 jogos, 33 gols. Meu irmão, desde 2014, 2015, ele vem fazendo, no mínimo, 20, pelo menos 20 gols. Aí um ano 31, outro 28, 35, 41, 24, 24, 33, 27. Porra, são números espetaculares.
Olha isso aqui, velho. Ronaldinho foi aplaudido, pô, naquele 2-0. Não, não tem...
Não, é, do auge. O auge de Ronaldinho foi espetacular, pô. Foi coisa linda.
E Ronaldinho, ele era um artista da bola, pô. Era um cara que, pô, fazia mágica, ele encantava. O futebol tem que ter isso, pô.
Não, o Ronaldinho eu não tô comparando, não. Adriano com o Harry Kane, aí eu vou de Harry Kane.
Senhores,
mesmo no auge de Adriano.
Lembrando que o bolão do TimbuCast é um oferecimento da Anonymous Consultoria de Apostas Esportivas. Você que tem a sua banca, quer ter um crescimento com planejamento, com boas dicas, você pode primeiro entrar no grupo Free da Anonymous. Tem um link aqui na descrição do nosso vídeo para você entrar no grupo da Anonymous no Telegram. E através desse grupo você já recebe algumas dicas. Se você for para o outro plano, você vai conseguir receber várias dicas de entradas que são apostas, sobretudo no mercado de escanteios, que é o mercado de cantos. E aí, meu amigo, a probabilidade de acerto é altíssima, porque não é como no futebol pedra beba, não. O pessoal estuda, trabalha com estatística, é realmente algo profissional para você crescer gradativamente a sua banca através de um planejamento. Então, segue aí a Anonymous Consultoria de Apostas Esportivas e bora simbora crescer essa banca, fazer o negócio andar de maneira profissional. Anônimos parceiros aqui do TimbuCast. Senhores, amanhã vai ter esses quatro jogos. Quem é que vai acordar de 7 da manhã? Vocês vão acordar de 7 da manhã?
Eu já me sinto acordado, pô. Já tô aqui, já tô até uniformizado aqui, ó. Já tô pronto.
Irmão, veja, eu vou ligar a TV. Eu vou botar o despertador, ligar a TV e vou ter uns cochilos. Não vou assistir tudo.
Eu gostaria de parabenizar vocês, porque eu vou acordar de 4 da manhã, porque eu vou trabalhar às 5 da manhã.
Fazendo o quê? 5 horas da manhã, pô?
Ué, jornalista trabalha essa hora também, meu amigo.
Fazendo o quê? Quem que vai assistir TV Clube essa hora?
Assiste, viu? Não, veja só. Não só existe programação ao vivo de 5 da manhã, não. Jornalista trabalha fora do ao vivo também. Apurando, tem coisas acontecendo, a cidade está acordando. A gente tem coisas para fazer. E aí, de 6
de vez em quando manhã, tem um protesto, ônibus lotado.
Protesto, metrô quebra, tem confusão, às vezes.
Eu fui no Enem lá, tinha uma equipe do SBT daqui na Alterosa, né? Aí eles estavam filmando a galera entrando para fazer o Enem, né? Aquela velha matéria, né? E nesse domingo aconteceu o Enem. Diversos alunos em todo o Brasil, aquela velha matéria de sempre, faz a cabecinha ali, né? Com a galera entrando de fundo ali. Aí pega alguém, fala, e aí, estudou, como é que tá? Tá nervoso? Aí faz um rapidinho, depois encerra, manda pro apresentador. Aquela velha...
Eu fiz matéria assim no domingo, mas eu tive uma entrevista muito legal, o nome do cara é Osinaldo, ele é professor, ele tava com um filho indo lá para fazer o Enem, ele tava chorando lá, chorando, que só, pô, emocionado, porque o filho tava tentando o Enem. E aí ele começou...
O menino fez 300 pontos.
Oi?
O filho dele deve ter feito 300 pontos. Tá fazendo agora...
O menino estudou bem, a família estudou bem.
Tá fazendo...
Tem uma bons posicionamentos
do pai. Tá fazendo licenciatura em humanidades lá no Acre agora. Que era o que ele conseguiu.
Foi a minha matéria do domingo. Bem, tá bom, né? Vamos encerrar?
Tá bom, Renato. Tá bom, é isso, né?
Nem falou da Copa direito, né? Hoje Renato avacalhou.
Mas veja, tudo. São os quatro jogos. A gente vai falar o que agora? Próximo
resumo Chapo,
agora
é quarta, pô. Chapo, uma pergunta. Tu disse que nunca mais queria pisar em Recife, mas Rizzo quer que tu se apresente na Timbuzone, tudo pago, carne, breja, e aí? O que tá faltando? Oxi, meu irmão, a chance de eu fazer uma sandice dessa é quase zero, pô. Eu não me apresento em lugar que não seja teatro, não. Nada contra o Timbuzone, deve ficar bonito. Mas stand-up num ambiente desse é impraticável, pô.
E bar? Eu vejo muito aqui em bar.
Aí eu não tenho mais saco pra fazer barão, velho. Antigamente eu fazia, mas hoje em dia o garçom passa, um telefone toca.
Qual a diferença de um teatro para um Timbuzone, por exemplo? Que é um lugar arborizado. O que?
A acústica de um teatro é perfeita, a disposição das cadeiras, todo mundo tá parado olhando para frente, sem ter nada para fazer. Bar é ruim demais.
Não há pontos de distração, né?
Não tem. Eu tava num bar agora, porque os pedidos, quando tava pronto, o cara tocava uma campainha, tá ligado? Toda hora fazia. Ficou pronta a batata. Aí o cara foi pindom. Chegou a terceira vez, eu falei, vê quem é aí, pô. Se for pra mim, pede pra deixar lá na portaria. Porra.
Eu vi essa semana, acho que foi do sábado ou domingo, o DVD de Renan da Resenha. 2 horas e cacetada. Eu fiquei impressionado. Não, show. Não. E foi no bar, lá em Campina Grande, velho. Toda hora passava um garçom, passava não sei o quê. No DVD não vazou muita zoada, não. Mas garçom toda hora passava. Isso era
foda. Irmão, eu já tive um que os caras ficavam na frente com a caixa do iFood, pô. Na frente do palco, assim, tem que ficar desviando a caixa. Assim. Não tem condição, não, velho. Sem condição nenhuma. Não tem condição nenhuma. Infelizmente. Agora, 2 horas de show também, esqueça isso. Meu show dura 45, 50 minutos, pô. Aí tem uma abertura. Tem uma aberturinha ali, um cara abre o show, depois eu faço mais 50 minutos, acabou. 1 hora, cada um pra sua casa. Pô, ficar 2 horas no palco, tá doido? Deus me livre.
Eita, ó. O Jorge Bin, ele tá dizendo como e onde paga pra entrar no bolão. Veja, Jorge. Você se inscreveu agora, você vai poder palpitar. Mas pagamento já não pode. Pagamento já não pode, porque o limite era até o começo da Copa. É o começo da Copa do Mundo. Ou seja, você pode participar, palpitando e tudo mais. Pode até terminar lá em primeiro. Só não vai poder concorrer aos prêmios. Se, por exemplo, você ficar em primeiro, você não vai ter como ganhar a premiação. O Xbox, a camisa da Adidas e tudo mais. Porque isso aí era como critério. Só quem tivesse como membro ou não membro tivesse feito o Pix até antes do início da Copa, que no caso foi ontem, antes do começo do jogo entre Catar e Equador. Beleza?
Você pode participar, só não concorre aos prêmios.
É, vamos embora. E aí... Oi?
Você viu Estados Unidos e País de Gales?
Assisti. Me surpreendeu, inclusive, com a velocidade dos Estados Unidos, viu?
Cara, primeiro tempo foi muito bom, né?
E outra, bate, viu? Os caras batem, viu?
Viu aquele Tim Weah, né? Fiquei, meu irmão, será que é parente de Jorge Weah? E depois falaram, né? Que é filho de Jorge Weah. Que hoje foi o melhor do mundo, 95, e hoje é presidente da Libéria, né?
Doideira, né?
E falando sobre o Senegal e a Holanda rapidamente, um 2-0 bem enganoso, né? Porque
o Senegal, a Holanda
não merecia...
Deu dificuldade, viu?
Se fosse com o Mané ali, o jogo acho que seria outro para Senegal. Todo mundo apostou tranquilamente em Holanda, a Holanda tranquila e tal. O 2-0 foi muito maior do que o desempenho da Holanda.
O time americano deu uma cansada no segundo tempo, né? Tava claramente mais abaixo, fisicamente. Acho que eles forçaram muito no primeiro tempo também.
Foi um tempo de cada, né? No Estados Unidos e País de Gales. Foi um jogo até bem equilibrado. Eu vi muita gente dizendo que foi um jogo ruim e tal, mas assim, um primeiro tempo de cada, achei um jogo ruim, não. Senegal e Holanda, o primeiro tempo, achei mais ou menos... Na verdade, primeiro tempo não, parte do segundo tempo. Aí depois, no final, deu uma animada. Mas foram bons jogos. E Inglaterra e Irã, pra mim, velho. Jogo com muito gol é uma maravilha. A segunda de manhã, um dia merda. O cara vê 8 gols assim na Copa do Mundo é bom demais, porra.
E belo
gol. Eu comemorei o gol do Irã, porra. Comemorei. Os 2 gols do Irã, eu comemorei.
E
eu
tava perdido gol. O jogo.
E o Irã quase faz o terceiro. Eu tava achando lindo. É
uma maravilha. 6-3 seria um placar muito bom mesmo. 6-3.
Tá demais.
É um belo placar. É o placar que ninguém acerta no bolão, né? Aí, vamos embora, Renato. Tá bom por hoje que eu tenho que acordar cedo amanhã.
Aí foi foda. Há uma estratégia que eu adoto, que é o seguinte. Quando eu vejo que o meu placar já era, eu cruzo o dedo, meu dedo, vai pro elástico. Placar elástico pra ficar longe da galera. Quando eu vi o 6-2, eu disse, não, aí não é possível, não. Não, pelo amor de Deus, velho.
Mas vamos embora. Foi um prazer. A gente agora tem que dormir cedo, que amanhã tem L em campo.
Só uma coisa aqui, pessoal, que é o seguinte: Instagram, @TimbuCast, Twitter, @TimbuCast_CNC, facebook.com/TimbuCast. No Instagram, a gente tá colocando todos os dias as notícias do Náutico, viu? O resumo
todo dia, todo dia, todo dia, não, mas sempre que
aparece... tiver notícia, né?
Quando tiver.
Praticamente todo dia vai ter. Então fica ligado lá nos Reels e ajude também, né? Divulga, coloca nos stories, curte, comenta, porque a gente quer promover o debate, dar uma impulsionada no Instagram do TimoCast também como uma distribuição segura de informações a respeito do Náutico.
Ô, Renato, okay, pessoal? Antes de terminar aqui, mandar um abraço para Rafael. Ele encontrei com ele aqui semana passada, aqui em Candeias. Ele tem uma hamburgueria aqui, uma hamburgueria Gladiador. Hambúrguer show de bola. É propaganda. Já pedi, não foi gratuito, não. Então, uma propaganda de graça aí. Mandar um abraço para ele. Tá acompanhando. Sempre acompanha a gente. E encontrei com ele semana passada. Um abraço para ele aí.
Oh, bota ele pra gente fazer uma permutinha aqui, pra sortear pra membro. Conversa com ele lá, pô.
Ah, ele já veja, ele já tá assistindo. O convite já foi feito, né?
É de onde? Piedade?
Candeias, aquele Candeias.
É foda que Candeias é só um lado. Vai ter que ter duas propagandas, uma pra Candeias e uma pro outro lado.
É pra zona norte. Ah, eu acho que até Atos ainda chega. Depois de Atos já fica mais difícil.
Vai, vambora, Renato.
Bora. Beleza, galera. Vamos finalizar aqui. E aí, amanhã ou quarta a gente volta, hein?
Amanhã o quê? Amanhã só.
Argentina, tu não vai querer falar da Argentina, né?
Pode ser que a gente volte amanhã. Já tem uma camisa aqui pra falar da Argentina. Já vamos mudar o figurino. Amanhã eu falo da Argentina. Pode ser, a gente volta aqui amanhã.
Sim, quarta o pré-jogo tem o sorteio da camisa, né? Da camisa vermelha, né?
Sim, sim. O pré-jogo de quarta vai ter o sorteio dessa camisa que o Cláudio tá usando aí, ó.
Isso.
Vamos embora. Saudações, Averrubras.
Beleza, galera? Se você gostou da live, dá um valeu aí. Tem aqui o botãozinho no YouTube para você deixar a sua colaboração. A live acabou. Depois a gente volta. Tchau.